Acompanhe agora o podcast semanal da Associação Destígio Brasil deste domingo, 29 de março de 2026.
Olá, está começando o Ponto de Encontro, o programa do serviço em português da NHK World Japan. Um espaço de conversa, histórias e ideias que aproximam o Japão de você, onde quer que esteja. Diretamente de Tóquio, na apresentação, eu, Sônia Nakagawa.
Eu, Everton Tomassi.
E eu, Érico Kazaki.
É, pessoal, o Ponto de Encontro agora terá um trio na apresentação. A partir de hoje, a Érica passa a integrar oficialmente o time.
Aê, gente, eu tô feliz, mas olha só, pra contar pra vocês, o meu Japão, ele foi encerrado, mas eu continuo por aqui no quarto domingo do mês, conversando com gente que tem muita história pra contar.
É isso aí. Então, Érica, seja muito bem-vinda ao Ponto de Encontro.
É, bem-vinda. E como esse trio aqui adora um rolê, não é mesmo?
É, mais ou menos.
É, saímos...
adoro. O Everton sempre do contra, né? Nós saímos do estúdio e viemos até o Tokyo Big Sight, um gigantesco complexo considerado o maior centro de exposições internacionais do país e localizado às margens da Baía de Tóquio.
Olha, está sendo realizada aqui uma das mais importantes feiras da indústria de alimentos e bebidas do planeta, a Foodex Japan 2026.
E este ano o evento acontece de 10 a 13 de março. A edição de 2026 marca um número especial, não é mesmo, Sônia?
Sim, esta é a 51ª edição do evento, que é realizado anualmente e reúne profissionais de toda a cadeia alimentar de vários países.
Ah, 51 é uma boa ideia, hein?
É, boa ideia.
Em cada edição, a feira recebe cerca de 3 mil empresas expositoras e mais de 70 mil visitantes profissionais, vindos de dezenas de países.
E quando a feira começa, esse lugar vira praticamente uma pequena cidade dedicada à gastronomia. E você, ouvinte, vai explorar esse universo com a gente. Vamos nessa? O assunto hoje é sobre algo que todo mundo gosta. Comida! Yay!
Bom, a gente está caminhando agora pelos corredores que ligam, gente, os enormes pavilhões de exposição. São vários blocos divididos por áreas e ocupados por estandes de empresas do mundo inteiro.
É, e à medida que a gente vai caminhando, a gente vai sentindo aí um cheirinho, né, um aroma diferente. Café, chocolate, carne grelhada, molhos, tempero. Já me deu fome aqui, hein? Segura o repetite aí, Eva, pra você que é fominha.
Olha quem fala. Quero só ver quem é que vai comer mais nessa reportagem, né? Olha, é realmente uma verdadeira viagem gastronômica. E vejam só, vários expositores estão oferecendo degustação, olha que delícia, dos seus produtos.
E é claro que a gente vai dar uma provadinha, hein? Gente, maravilhoso.
Gambo.
E o arroz da Califórnia.
Arroz da Califórnia.
Oi, tio. Gente, muito bom, muito bom. Aprovado. Amei, amei.
Nossa, que delícia.
Nossa, esse, gente, macadâmia, do Havaí. Muito bom.
Maravilhoso.
A gente está aqui experimentando, está com a boca cheia, mas a gente está experimentando macadâmia do Havaí. E a expositora fala português de Portugal.
Sou japonesa 100% que fala português do Portugal.
Nossa, fala muito bem.
Muito obrigada.
E é claro que no meio dessa mistura de idiomas, culturas e sabores, um país chama a nossa atenção de forma mais do que especial.
Claro, é porque é o Brasil.
Em 2026, o Pavilhão Brasil, organizado pela Apex Brasil, reuniu mais de 30 empresas brasileiras apresentando seus produtos ao mercado japonês.
Mas a presença verde e amarela é ainda maior, somando as empresas que participam com estandes próprios ou por meio de distribuidores internacionais.
São produtos que vão do café ao açaí, das carnes aos molhos, mostrando a diversidade da agroindústria brasileira.
E para muitos desses produtores, a Foodex é a porta de entrada para um dos mercados mais exigentes do planeta. O consumidor japonês, ele é conhecido pela atenção extrema à qualidade, ao sabor, à apresentação e até ao tamanho das embalagens.
Ou seja, conquistar espaço aqui significa passar num teste bastante rigoroso. Vamos então circular pelos estandes de produtos brasileiros e ver o que está sendo exposto.
Vamos lá, são empresas de diferentes regiões do país, cada uma trazendo um pouco da diversidade da agroindústria do Brasil para um público conhecido por seu alto nível de exigência.
E para quem está aqui expondo, participar da Foodex não é apenas mostrar um produto, é também abrir portas para um mercado que valoriza qualidade, constância e confiança.
Qual o seu nome?
Lucas.
Lucas, aqui na Casa
Prazer, tudo bem?
Estamos aqui com o Lucas.
A gente fez uma aposta aqui para saber se a gente adivinhava onde fica Timbaúba.
Peraí, vamos ver de onde fica.
Eu acho que Goiás.
Eu falei Bahia e você falou Amazonas.
Ninguém errou, Pernambuco.
Eu falei Pernambuco. Eu tinha falado Pernambuco. É por região, eu falei Nordeste.
Vocês estão vendendo, expondo o que aqui nessa Expo Japan?
Bebidas.
Não, é Foodex.
A Foodex. O que eu falei?
Expo Japan.
Eu tô
Expo Japan.
O novo evento.
Isso, na Foodex Japan. O que vocês estão expondo
bebidas
aqui?
Bebidas 100% naturais.
Opa. 100% natural?
100% natural. Produzido na nossa fazenda, na nossa fábrica, fazendo 100% do processo.
E qual é o carro-chefe?
Carro-chefe é o suco de uva.
De uva?
De uva. Nossa, lá do Vale de São Francisco.
Uva do Vale de São Francisco.
Podemos provar?
Claro.
Suco é diferente,
suco 100%.
Né? Esse é
não
o quê?
Não é de concentrado. Esse é água de coco.
Esse é água de coco.
Nossa, que muito delícia. Muito bom.
Gente, não dá pra acreditar que não tem açúcar. Nossa, aqui.
Nada. Parece é a água de coco.
Natural, mas você vai gostar do suco de uva.
Esse aqui não tem nada de aditivo?
Nada, só uva e
açúcar. Eu vou experimentar o suco de uva, então.
Esse é a doçura.
Esse é açaí.
Mas esse é bom também.
Vou experimentar o açaí também. Vou experimentar tudo.
O que vocês fizeram pra entrar no mercado japonês?
A principal estratégia é participar de feiras.
Então, como essas daqui de hoje?
Como essa. A gente participou de uma feira em Chicago, conheceu uma grande rede daqui. E a gente conseguiu homologar, né, depois de um processo de quase um ano, e hoje estamos estabelecidos no mercado do Japão.
Certo, porque o público japonês é extremamente exigente.
Sim.
Com relação à qualidade, à apresentação.
Tivemos. A gente, não na formulação. A formulação da gente, a gente diz que é um produto global.
Certo.
A gente exporta para 14 países. Mas tivemos que adaptar o rótulo
embalagem,
de acordo com a regulamentação japonesa. Então a gente procurou produtos que fossem únicos, né, no nível de qualidade que o Japão exige. Então a gente trouxe uva, já está um ano e pouco aqui no mercado, e agora está chegando o nosso primeiro container de açaí, suco de açaí.
De açaí também.
E açaí está chegando agora, esse mês.
Certo. Esse mês. E há alguma característica da cultura alimentar japonesa que chamou a atenção de vocês?
Várias.
Por exemplo? Várias.
Primeiro nível de exigência, né? Não só o sabor, a questão sensorial, mas a apresentação, né?
Sim, é muito importante,
muito
né?
Muito importante. Então, como a gente já estava com um parâmetro, sempre teve o parâmetro de ter um produto mais apresentável possível, né? Então, a gente conseguiu fazer essa adequação mais rápido no mercado japonês. Mas o que mais chamou a atenção é isso. É o nível de exigência, né, que eles têm aqui no mercado.
E na Ásia é só o Japão ou tem algum outro país?
Não, a gente está no Japão e entrando agora na China.
Ah, China
é um mercado enorme, né? Também, não é? Eu acho que vale a pena pegar a sakura e pegar o açaí. E
tem... Que sakura?
Do molho shoyu, que agora voltou trazendo molho de pimenta.
Então aqui, ó, vamos já aqui.
Gente, olha que legal. E como é que está sendo a aceitação aqui do público? Está chamando a atenção?
Chama atenção, né? Mas tem muitos fabricantes de molho de pimenta, né?
A concorrência é grande,
né? A concorrência é grande.
Nossa, na verdade eu nunca vi. Aliás, esse tamanho de palmito eu nunca vi também, na verdade.
Isso é uma novidade que a gente trouxe esse ano para mercado japonês, né?
Ah, uau!
Só que era muito grande, então a gente fez esse ano esse vidrinho para adaptar para o mercado japonês.
E esse palmito de açaí, ele já é conhecido do consumidor japonês?
Acho que não, né? Eu acho que existem consumidores ou que já foram para o Brasil ou que já foram em churrascarias e sabem o que é palmito. Mas muita gente vem aqui e não sabe.
Não sabe, mas eles experimentam e qual é a reação deles?
É uma reação interessante, né? Apesar de ter um pouco de acidez no produto, ele tem uma textura parecida com o takenoko, né?
Sim, sim.
Então, os japoneses, eles... Eles se surpreendem, né? Uhum.
E as pimentas, você tem aqui é o biquinho. Esse suíte seria o bode?
É, seria a pimenta de cheiro.
De cheiro, de cheiro. A malagueta e o cumari.
Cumari.
É interessante, porque a Sakura, inclusive no Brasil, ela tem uma história interessante. Foi fundada, sim, por um imigrante japonês, sim, sim, difundiu, sim, o molho shoyu no Brasil. Sim. E agora a Sakura está aqui participando de uma feira como essa, como a Fudex, trazendo palmito, trazendo molho de pimenta.
Uhum. Né? Trazendo uma brasilidade.
Isso, uma brasilidade. Como é que você vê isso, esse retorno?
Olha, essa não é a primeira vez que a gente está aqui.
Sim,
né? Nós estamos aqui faz 20
anos,
sim,
né? Digo, mas em retorno de trazer a marca com produtos brasileiros para o Japão.
É uma... Acho que a gente tem um orgulho, né, de poder fazer esse caminho de volta. Uhum. Né? É sempre... É um sentimento de sucesso, né, acho. Né? De a gente poder ter sucesso no Brasil e vir aqui e abrir mercado, né? Tentar abrir mercado. No Japão.
Uhum.
Né? Nós hoje exportamos aí para aproximadamente uns 20 países, mais ou menos, alguns deles com algum sucesso. E, enfim, esperamos que algum dia a gente tenha um volume de negócios interessante aqui no Japão.
Maior
também.
Aqui no Japão.
Onde você estiver, nós também estamos. Rádio Japão.
Chegamos no Açaí Spots.
Olha lá. Né? Falei que a gente ia voltar.
Voltamos.
Chegamos no Açaí Spots. Brasileiro, casado com uma japonesa que mora em Dubai e vende açaí no Japão.
Isso.
Que história, hein?
É
Márcio Saboia.
Márcio Saboia. E o Saboia não é japonês. Bom, estamos em Dubai há 18 anos. Eu conheci minha esposa em Dubai há 18 anos atrás, Sayaka. E de lá a gente viu que não tinha açaí em Dubai na época e resolvemos empreender lá. Então a gente começou fazendo o açaí lá em Dubai.
Trazendo do Brasil direto.
Trazendo do Brasil para Dubai. A gente começou com loja lá. E de loja começamos a expandir para distribuição. Começamos a vender para supermercados, para hotéis, outros cafés, restaurantes. E começamos também a internacionalizar. Aí a gente começou a vender no Golfo. Que nos países do Golfo, fomos para a Índia, Brunei, e finalmente ano passado a gente chegou no Japão, aproveitando que a esposa é japonesa, então a gente foi lá e deu uma ajudinha e entramos com o produto no Japão também.
Todo sentido. E vem direto do Brasil.
Direto do Brasil para cá, a gente vende container fechado para cá, ou seja, container cheio. É, a gente começou mais ou menos em agosto do ano passado, então a gente já está crescendo. E aqui o mercado a gente vende para restaurantes, cafés e também vendemos no supermercado.
O açaí chegou e conquistou o mercado japonês, né?
Conquistou. E cada vez que passa, mais gente conhece o açaí, está ficando mais popular. E o açaí é o tipo de produto que ele vem para ficar, né? Ele pode ter ondas, mas é um produto que vem para ficar porque ele é saudável, gostoso. Você mistura com a fruta que você gosta, você pode fazer suco, outras coisas. Então ele fica bem, bem gostoso de ser consumido. Então,
vocês tiveram que fazer adaptações aqui para o mercado japonês?
Não, do jeito que a gente produziu o nosso açaí, que depois vocês vão experimentar, que é o jeito que o japonês já gostou bastante. E a gente, aqui um mercado que a gente está tentando atacar agora é o mercado do açaí em sorvete, que ele já é pronto para consumo. Você abre o baldinho, abre o pote, consome direto, ou se você está num serviço, no restaurante, no café, você vai lá, tira e põe na tigela, põe a fruta que você quer e já fica bom. Não. Já come assim mesmo. Então é praticidade, né? Porque a gente não quer que também o pessoal nos cafés, restaurantes tenha muito trabalho em fazer, tenha que bater, então não fica gostoso. Então já vem o açaí prontinho, do jeito bem legal.
Gostou, Samadeshita?
Muito obrigada. Gostou, Samadeshita?
Me dá um pote de whisky.
É claro, numa feira desse tamanho, tão importante, quanto quem vende é o quê? É quem compra, certo?
Importadores, distribuidores, representantes de redes de supermercados e restaurantes caminham pelos corredores à procura de novidades que possam chegar às prateleiras japonesas. E é exatamente esse encontro entre produtores e compradores que move os negócios por aqui.
E nós conversamos com um dos visitantes profissionais que veio em busca de novos produtos aqui no Pavilhão Brasil. E ele estava interessado em descobrir, quem sabe, aí o próximo sabor que pode virar tendência no Japão.
Estamos agora aqui com um representante de uma rede de supermercados do Japão. Eu vou perguntar para ele o porquê dessa visita. このブラジルパビリオンをお尋ねした理由は何でしょうか。なんか何か魅力を感じましたか。
やはりこう日本では手に入らないような原材料であったり、
Ele disse que veio aqui para ver se encontrava alguma coisa diferente, interessante, que chamasse a atenção, né, do público japonês. それを見つかりましたか?
Ah, 今探しているところです。
Eu perguntei para ele se ele havia encontrado alguma coisa, ele disse que está procurando nesse momento. この日本、海外の商品が日本市場で受け入れられるためには、どのような点が重要だと思いますか?
弊社としては、まずはやはり、まあ、味わいの部分ですとか、品質管理の部分。
Bom, além do sabor, é lógico, a qualidade, a apresentação, a embalagem, né? Isso tudo, e também a história, como é produzido esse alimento, a história da produção, o processo de produção, né? Desses produtos industrializados.
Bom, e para que um produto estrangeiro chegue de fato às prateleiras japonesas, a gente sabe que o caminho não é simples, né, Everton?
Além da qualidade, existem exigências sanitárias, padrões de rotulagem, logística e distribuição. Para atender melhor esse processo, vamos conversar agora com o representante da Apex Brasil, entidade que coordena a participação das empresas brasileiras aqui na feira.
E estamos aqui com a Fernanda Mota, representante da Apex Brasil. Fernanda, conta pra gente, qual o objetivo principal da Apex, trazendo essas empresas aqui para o Japão?
A gente quer cada vez mais adentrar o mercado japonês, que é um mercado em potencial, que está sendo bastante explorado pelas empresas nacionais, com boa aceitação da população e, de todo modo, promover o produto brasileiro no exterior.
Que tipo de apoio a Apex oferece a essas empresas que querem participar de uma feira como essa?
A gente ajuda na construção do stand, na organização, nas questões regulatórias também, para poder entrar no mercado japonês, entre outros.
Obrigada, Fernanda.
De nada.
Bem, depois de circular pelos corredores e estandes da Foodex Japan 2026, uma coisa fica claríssima, né? Mais do que uma feira de alimentos, esse evento é um grande encontro entre culturas, concordam?
É verdade, aqui sabores de diferentes partes do mundo se encontram, se misturam e muitas vezes acabam encontrando novos caminhos no mercado internacional.
E no meio dessa mistura toda, o Brasil vem marcando presença com uma combinação que costuma abrir portas em qualquer lugar. Qualidade, variedade e criatividade.
Conquistar o paladar japonês não é tarefa simples, mas é um desafio que muitas empresas brasileiras estão dispostas a enfrentar.
E entre negócios e degustações, fica a certeza, os sabores também podem construir pontes entre países.
E se você gosta de descobrir curiosidades e histórias interessantes sobre o Japão, vale a pena visitar o site da NHK World Japan. Lá você encontra uma série de vídeos curtos sobre cultura, tradições e cenas do cotidiano japonês.
E a gente separou alguns para recomendar. O primeiro é um que tem tudo a ver com o assunto de hoje. E o título é Temporada da Laranja Benny Princess. Começa com uma grande procura. Trata-se de uma nova variedade de laranja de alto padrão desenvolvida na província de Ehime.
Tem também um vídeo muito legal sobre o uso da inteligência artificial para determinar o sexo de pintinhos bem antes da eclosão. Esse método reduz o descarte de pintinhos machos.
E outro vídeo fofo é um com o título Filhote de Baleia Jubarte avistado perto da ilha Hachijojima, em Tóquio. Esta foi a primeira vez que a presença de um jubarte recém-nascido é confirmada na região.
E hoje vamos ficando por aqui. O que você achou do programa de hoje, hein?
Participe com o seu comentário. O ponto de encontro também é seu. Até o próximo encontro.
Sayonara!
No ar, Rádio DX. Na Rádio Palavra Alegre, vamos desvendar o fascinante mundo do rádio, do deixismo e das comunicações. Direto das antenas da Madagascar World Voice, África Oriental, embarcamos no mundo do rádio com Danilo Nonato. Direção de jornalismo, Rômulo Dante. Frequências 9.765 kHz, banda dos 31 metros. E na internet acesse palavraalegre.com.br. Para
Seja muito bem-vindo ao Rádio DX, aqui pela Palavra Alegre. Meu nome é Rômulo Dante e transmitimos direto de Madagascar. Madagascar, World Voice, direto para você. Muito bem-vindo ao nosso programa. E hoje temos um programa muito especial com a participação de Antônio Ribeiro da Mota, dando continuidade às vinhetas pelo mundo. E hoje falando especialmente das vinhetas do Uruguai. E hoje também vamos passar um trecho do Boletim DX, número 219 do Rádio DX, do nosso amigo Antônio Avelino, com um trecho da Rádio Havana, Cuba. Então, seja bem-vindo à Rádio Palavra Alegre e ao Rádio DX. Seja bem-vindo. E iniciaremos agora a participação com Antônio Ribeiro da Mota, direto de São Paulo.
O DX Clube do Brasil apresenta Arquivo DX.
Atividade como rádio escuta, eu sempre fui apaixonado por identificações de estação de rádios, aquelas vinhetas, né? Principalmente aquelas bem elaboradas. E eu tenho uma coleção imensa disso gravado e sempre eu estou aqui recordando, ouvindo e admirando. E pela minha experiência, os países que têm assim, as vinhetas mais completas e com todas as informações são principalmente México, Colômbia, Uruguai, Argentina e principalmente o Brasil. Nesta e nas próximas semanas, eu estarei aqui exibindo algumas vinhetas com identificações de rádio desses países aí que eu citei. Espero que vocês gostem, que apreciem. Um grande abraço, até a próxima oportunidade. Fique com Deus e até lá.
Estás escuchando Acuario. Tus futuros clientes seguramente también. Pauta en la radio con la mejor programación del departamento. Pauta en Acuario FM. Departamento Comercial.
099-313522.
099-313522. La fiesta en la Aguada. Está con Acuario. 94.9.
En cada momento.
Transmite. Radio Rincón, 1510 AM, desde Fray Bentos, Río Negro, Uruguay.
Maldonado se informa por Radio San Carlos, AM 1510. Mejorar es nuestro compromiso con los oyentes.
Radio San Carlos. San Carlos y la región. Al día.
Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Transmite CX20. Monte Carlo. 930 AM. La Super Radio.
Quiero saber qué hora tenemos en Uruguay. ¿Qué hora tenemos?
5:31.
La radio que más sabe escuchar es la radio que más llega. ¿Escuchas Carve? Carve escucha lo que todo un país tiene para decir. Carve, AM 850. Escucha todo el país.
Sentí Oriental, 770 AM.
Hay una voz que cruza mis países.
desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional.
Mereces lo mejor.
Cielito, cielo que sí, vivan las autoridades y también que viva yo para cantar las verdades. Allí el Ñacurutú lo contemplaba con los ojos de fuego y sin temor, las alas agitando, muy cerca de él el terutero. Estimado oyente, al culminar el sol sobre cielo oriental, Clarín AM580 reafirma su compromiso con la tradición nativa.
Del día, muchas gracias por la atención. Ya viene Mapa del Día aquí en la radio, en El Espectador, 810 AM. Buena jornada para todos.
La primera radio, también en las redes. Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram. El Espectador 810. El Espectador, la primera radio. Historia viva del Uruguay. Espectadores en la 810, con el profesor Gerardo Pérez y Juan Pablo Taborda.
Este foi o Arquivo DX. Produção e a apresentação, Antônio Ribeiro da Mota. Até a próxima.
Você já baixou o nosso aplicativo da Palavra Alegre? Não? Não perca tempo. É muito fácil instalar nosso app. Basta ir na Apple Store ou Google Play. Digite Palavra Alegre. Pronto, agora é só instalar. Em nosso aplicativo você contará com diversas funcionalidades. Entre elas, uma versão da Bíblia, nossos programas diários, séries bíblicas e muito mais. Então, não perca tempo. Baixe agora mesmo.
Obrigado, Antônio. Agora vamos a um trecho retirado lá do Boletim DX, do Rádio DX, do nosso amigo Antônio Avelino. Um trecho sobre a Rádio Havana, Cuba.
Melhor programação, porque você merece.
Por las frecuencias internacionales de Radio Habana Cuba, ya estamos en contacto. Cordiales 73 y que tengan un simpo de 5 veces 5.
Bienvenidos amigos a una emisión más de En Contacto. Como cada domingo, dedicamos 15 minutos a tratar temas relacionados con las telecomunicaciones, radioaficionados, radioescuchas y las nuevas tecnologías. El programa de hoy lo estaremos dedicando a brindarle algunos consejos para mejorar la recepción de la señal, no importa de dónde venga esta. Tendremos además las secciones habituales en las que les daremos a conocer las estaciones que están o estarán en el aire para que no pierdan la oportunidad, como siempre les digo, de hacer un buen DX. Además, compartiremos con usted algunas de las variables del clima espacial. Y ya en los finales, les ofreceremos en la sección del vocabulario de términos técnicos, que es el demodulador. Ya comenzamos.
Está en sintonía con Radio Habana Cuba y su programa En Contacto.
Como les anuncié al inicio del programa, vamos a compartir con ustedes algunos consejos para lograr una buena recepción de la señal. Empezamos con un elemento fundamental, que sin dudas es el factor más importante, la antena. Puede tener el mejor receptor, pero con una mala antena su rendimiento será muy pobre. Comencemos por la ubicación. Coloque la antena lo más alta y despejada posible, lejos de estructuras metálicas, cables de energía y dispositivos electrónicos, y asegúrese de que la antena es adecuada para las bandas que quiere escuchar. Una antena más larga no siempre es mejor, pero debe estar sintonizada a la frecuencia de interés, como es el caso de un dipolo de media onda. Existen antenas simples pero muy efectivas, como la antena de cuadro, que es excelente para rechazar interferencias y muy buena en espacios reducidos. Además, puede ser direccional. En el caso de la antena vertical, es buena para recepción omnidireccional, especialmente en VHF y UHF. Otro elemento importante para lograr una buena recepción lo constituye el cable de alimentación, los balums y la tierra, pero de ello les comentaré luego de darles a conocer las estaciones que están o estarán en el aire, para que no pierdan la oportunidad de hacer un buen DX.
O nosso programa Rádio DX vai ficando por aqui, mas eu quero convidar você a acessar o nosso site www.palavraalegre.com.br e conhecer um pouquinho sobre a nossa rádio, conhecer um pouquinho sobre o nosso programa. Também há vários estudos lá, onde você pode fazer um estudo bíblico da Palavra de Deus. E se podemos te ajudar, entre em contato conosco, contato@palavraalegre.com.br. E além disso, como já foi falado, você também pode baixar o nosso aplicativo na Apple Store ou Google Play. Basta só digitar a Palavra Alegre lá e baixar o nosso aplicativo. Um aplicativo repleto de informações, repleto de novidades, áudios. Inclusive, alguns desses programas Rádio DX estão lá também. Então, baixe o nosso aplicativo. Então, uma ótima semana para vocês. E continue ligado, que a nossa programação ainda não terminou. Fiquem com Deus.
O Mundo Agora. Crônica de Política Internacional.
Tomás Zikman de Barros.
A era das deportações começou. Foi com essas palavras que a extrema-direita comemorou, na última quinta-feira, a aprovação no Parlamento Europeu de uma nova política implacável contra a imigração. Foram 389 votos a favor, 206 contrários e 32 abstenções. A nova legislação, que agora vai ser negociada com os Estados-membros, tem potencial de violar direitos humanos em diversas frentes. Ela permite, por exemplo, enviar imigrantes irregulares não de volta para os seus países de origem, mas para países terceiros, fora da União Europeia, onde vão ficar detidos em centros de retorno. Essa detenção, que pode durar até 2 anos, acontece em uma zona cinzenta. Alguns até falam de buraco negro jurídico e jurisdicional, porque vai se dar em locais fora da supervisão de organismos de controle europeu e sem a obrigação de cumprir padrões mínimos de proteção. Ao mesmo tempo, a proposta aprovada autoriza a União Europeia a negociar com estados violadores de direitos humanos, inclusive com regimes não reconhecidos pelos membros do bloco. Não é difícil imaginar as consequências. Refugiados sendo enviados de volta para países com regimes que os perseguiam, por exemplo, os talibãs no Afeganistão. Vale ressaltar que imigrantes já legalmente estabelecidos, mas que percam seu emprego ou cuja papelada se atrase na burocracia europeia, podem acabar vítimas da nova legislação. No final das contas, há risco de detenção de pessoas vulneráveis, inclusive crianças, separação de famílias e o rebaixamento de garantias jurídicas que, pelo menos no papel, caracterizavam o espaço europeu. Grupos humanitários alertam também para o risco da medida ser acompanhada por um reforço da polícia imigratória, aos moldes do que acontece com o ICE, lá nos Estados Unidos. O discurso anti-imigração é uma das marcas da extrema-direita no mundo inteiro, mesmo em países onde o fluxo migratório não é tão grande. Aliás, existe uma correlação negativa entre presença de imigrantes e voto nesses grupos. Mas o que assusta nesse ponto é que essa obsessão anti-imigração começa a passar da extrema-direita e se encontrar também na direita tradicional. Esses dois grupos, a direita tradicional e a extrema-direita, redigiram juntos, negociaram juntos e votaram juntos essa nova medida com argumentos muitas vezes indistinguíveis. É curioso, porque durante décadas a extrema-direita foi hostil à União Europeia. Queriam sair do bloco, eram contra a moeda comum, diziam que Bruxelas ingeria muito nos assuntos domésticos de cada país. Esse posicionamento começou a mudar nos últimos 15 anos, sobretudo depois do referendo do Brexit e da crise lá no Reino Unido que se seguiu a ele. Em vez de rejeitar as instituições europeias, agora a extrema-direita quer disputar elas por dentro, mudando seu rumo. O alvo também mudou. 20 anos atrás, o grande inimigo da extrema-direita era a expansão da União Europeia para incorporar países do leste europeu. Aqui na França, por exemplo, se espalhava o pânico moral em relação ao encanador polonês, que iria roubar empregos na Europa Ocidental e também rebaixar os salários. É curioso, porque hoje em dia é precisamente nesses países do leste que a extrema-direita encontra os seus principais aliados contra os seus novos inimigos, os imigrantes não brancos. Essa inflexão estratégica, acompanhada do fato de que a direita tradicional se aproxima cada vez mais da extrema-direita, se traduz em alianças que rompem o cordão sanitário. É verdade que o premier alemão Friedrich Merz, um homem de direita tradicional, criticou a aliança entre o seu grupo e esse da extrema-direita, sobretudo pensando que na extrema-direita há partidos como a Alternativa para a Alemanha, próxima de grupos neonazistas, que falam inclusive de reimigração, quer dizer, de expulsar da Alemanha cidadãos alemães nascidos na Alemanha, mas de origem imigrante. Agora, se Merz critica a aliança parlamentar entre direita e extrema-direita para aprovar a nova legislação contra a imigração, por outro lado, a Alemanha é um dos países mais avançados nas negociações para a construção desses tais hubs de deportação fora da União Europeia. O mesmo vale para a Dinamarca, um país que, em teoria, é governado pela esquerda social-democrata, mas que já adotou há muito tempo um discurso entusiasmado anti-imigração. Mesmo antes da ascensão recente da extrema-direita, a política europeia sempre foi marcada por uma hostilidade aos imigrantes. A diferença é que essa hostilidade permanecia difusa, parcialmente contida na esfera pública. A votação da última quinta-feira mostra que algo mudou. Aquilo que estava antes às margens, recalcado, ressurge com força no centro da política europeia, dando seus novos rumos. Passo a passo, uma nova era pouco alvissareira parece de fato começar.
Você acompanhou mais um podcast semanal da Associação DX do Brasil. Deseja ser sócio da Associação DX do Brasil? Acesse mais informações no site www.adxb.com.br, site oficial da Associação DX do Brasil.